Graças e paz aos irmãos. Amém? Rapaz, eu tava pensando aqui. Antigamente a gente subia só com a Bíblia, né, cara? Tem gente que sobe só com o celular, né? Abre o celular e... Eu não consigo, não. Não consigo, não. Ainda tem gente me ligando aqui. Olha só. Mas eu deixo aberto aqui que tem um texto aqui. Outro dia eu tava pregando. Um tempo atrás eu tava pregando numa igreja. Pô, esqueci de botar o telefone no modo silencioso, meu cunhado me liga. Era um sábado à noite. Aí naquela hora tu fica tudo enrolado, né? Querendo, onde é que desliga o troço? Tu aperta lá, o troço não desliga. Ainda mais depois que passei a usar óculos, que tu não tá enxergando direito, né? É um problema sério. Aí eu abro aqui a Bíblia, minha Bíblia é antiga. Aí é aquela versão de acordo com os melhores textos em grego e hebraico. É a melhor Bíblia que tem, né? E eu não consigo me desvencilhar dessa com uma Bíblia nova. Eu estava olhando aí aquela Bíblia lá, aquele modelo da King James, né? Bonito e tal, mas eu prefiro a minha, velhinha aqui, né? Então eu deixei ela lá. É isso mesmo. Irmãos, eu... Essa semana... Na realidade, hoje seria o pastor Paulo Elias pregando aqui de manhã, mas ele está doente, né? Não se sabe exatamente o que ele tem. Tomara que não seja Covid, que seja apenas uma gripe, um resfriado forte, se recupere logo. Aí o pastor Denilson acionou e de pronto veio no meu coração esse tema aqui. Socorro! O meu barco está afundando. Claro que a maioria de nós aqui não tem barco, né? A gente anda de carro. Eu ando de Uber, eu não tenho um carro. Então eu ando com o carro dos outros e pago para isso. E de vez em quando ando de ônibus também. E volta e meia trem, volta e meia metrô. Não me pergunte como, nem por quê, que eu não vou explicar, porque não dá, né? Mas rola esses negócios aí. Mas esse ano eu viajei com a Deise, tiramos onda de rico, e eu fui batizado... Eu não quero usar essa expressão, né? O velho da lancha, né? Mas tem uma outra expressão, né? Sem ser velho da lancha, o que é? Tem uma outra, um sinônimo aí. A gente estava em Maragogi, Praia da Barra, em Maragogi, aí Caminho de Moisés. Antes de ir para o Caminho de Moisés, nem sabia que o Caminho de Moisés era ali, foi por acaso mesmo. Sentei na lancha bonita, né? Que a gente pagou para poder ir de lancha no local. E eu sentei lá no volante, tirando onda. Tem umas fotos assim espetaculares. Eu ia até botar uma hoje aqui, né? Ia pedir para a galera aí, mas... Acabei nem lembrando disso, né? E tiramos onda, né? Então tava o velho da lancha com a gata da lancha, né? Que é a Deise, né? E tirando onda lá em Maragogi, foi muito legal, né? Mas nem sempre passear de barco é legal, né? E quando a gente pensa nessa questão da existência, como muita gente já falou aqui hoje no culto, né? Tem tanta coisa acontecendo. Nós mesmos estamos vivendo um momento assim, bem delicado, né? Mas vai passar. E a gente vai chegar lá do outro lado, se Deus quiser. Então, abre a tua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41, já está aí no painel. Eu vou ler aqui na minha versão, você vai acompanhando aí. Diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eu quero enfatizar bem isso aqui. Passemos para o outro lado. Você pode repetir isso? Vai lá.
Passemos para o outro lado.
Diz de novo.
Passemos para o outro lado.
Diga para quem está do seu lado.
Passemos para o outro lado.
Diga agora para quem está do outro lado. Você não sabe nem que lado é, mas depois você vai saber. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. Se a gente fosse pensar assim, numa questão religiosa, era uma procissão. Não tinha santo. Aliás, tinha um único santo, Jesus. Num barquinho dele, junto com os discípulos e a galera junto lá. Se a gente pensar numa questão esportiva... A gente pensa numa regata, né? Os barcos lá participando, aquelas competições. O fato é que não era só Jesus e os discípulos. havia também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia, ou seja, o barco vai a pique. Ele, porém, Jesus, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que vocês são assim tão tímidos? Vocês ainda não têm fé, não possuem fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedece? O evangelho de Marcos é o evangelho que ressalta muito o poder de Jesus. Né? Tinha um endereço aos nossos irmãos de Roma. Né? Então, Roma era a capital, o centro do mundo, o poder. Então, o evangelho de Marcos ele tem essa coisa de mostrar esse poder de Jesus. Um Jesus que tinha poder sobre demônios, um Jesus que tinha poder sobre a natureza, um Jesus que tinha poder sobre as enfermidades. Tem toda essa marca, tem toda essa característica aqui. Né? E ela tem uma super validade para nós nos dias de hoje. Né? Na pandemia, em 2020, em algumas leituras que eu fiz, teve uma frase que me marcou muito, que é do Luiz Fernando Veríssimo, que diz assim: quando achamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu já citei essa frase aqui, acho que umas duas vezes, essa que é a terceira vez que eu cito. E agora a quarta, que eu vou repetir. Quando achamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Já viu que quando a gente tem certeza de tanta coisa ou de alguma coisa, acontece algo e pum, muda tudo? Eu acho que a frase de Veríssimo naquela ocasião nunca foi assim, caiu bem demais. Porque todas as certezas que nós tínhamos naquela ocasião, em 2020, elas estavam indo por terra. A gente não sabia nem se ia amanhecer vivo ou morto, se ia pegar a doença ou não ia pegar, quem ia morrer, quem não ia morrer. Gente que parecia que ia morrer, não morreu, viveu. Gente que estava bem, morreu. Uma confusão. E nós sentimos ainda o reflexo disso, né? E já está voltando essa história de novo. É como se a gente está caminhando num tempo, numa existência, onde nós não conseguimos assim, ter firmeza com nada. Aquilo que parece estar firme aqui, amanhã pode se desfazer. É como se fosse a gente tivesse assim, voltando à fala de Bauman, né, sobre sociedade líquida, eu diria, então, pegando a fala dele, falando que parece que nós estamos vivendo uma existência líquida. Não perdura, nada é sólido, nada permanece. O que está certo hoje, amanhã se desfaz. E aí, pensando sobre a vida, nós estamos num tempo, na nossa existência, que, volta e meia, nós temos eventos assim que nos tomam completamente de surpresa. A vida sempre foi assim, mas parece que a coisa está mais intensa, está mais nervosa, está mais latente, né? Então, pensa comigo aqui, como é que você reage? Ou o que, que você faz quando o mundo desaba aos seus pés? Você perdeu o chão. O que, que você faz? Como é que você reage? Ou então, quando o papel do divórcio está sendo assinado. Para algumas, às vezes, na primeira instância, é um alívio, é um livramento. Mas todas as separações sempre são traumáticas. E os reflexos disso vêm depois. O que, que a gente faz, ou o que fazer, quando o médico diz que aquela dor que você está sentindo é proveniente de um câncer? E às vezes ele diz assim: e você vai morrer. Estava o pastor Denilson aqui, vendo o coral aqui em cima. Aí eu falei para ele assim: cara, como tem gente juráxica naquele coral ali, né? Mas não é da idade, não. É daquela Betânia lá de 30 anos atrás, né? Regina, olha aí, né? Laurici. Laurici lutou contra o câncer aí há pouco tempo, eu tava orando por ela, tá sentadinha aqui. O que fazer, né, quando recebe essa notícia, né? Pediu oração esses dias pela filha, que também estava lá, passou por cirurgia. É tanta coisa que acontece que a gente não sabe. Filho, a lista é grande. Hein? O que, é que a gente faz? Eu não faço ideia. Se Deus me livre, guarde, pegar uma doença dessa e ter que ouvir isso. O que fazer quando você recebe aquela notícia que você foi demitido? Ou então, o que fazer quando a possibilidade de falência ela se torna real, nítida, diante dos teus olhos? Ou ainda, o que fazer quando a morte chega? Quarta-feira eu fui no sepultamento de uma pessoa que eu batizei, foi minha ovelha em Gileade. O genro dela me ligou, eu batizei ele também. Ele é casado com a filha dela, evidentemente, que eu batizei também. E nós estávamos aqui no Jardim da Saudade. E a imagem que eu tenho é da filha agarrada ao caixão da mãe, negando que a mãe tinha morrido. E aí fizemos aquele momento de culto. E na hora de colocar a tampa no caixão, ela começou a dizer assim: não, não fecha o caixão não, vocês vão sufocar minha mãe. Vocês vão matar minha mãe. E ela se agarrou, e a gente tentando tirar ali com muita calma, com jeito, com paciência. E ela estava negando que a mãe estava morta e que iam matar a mãe dela quando colocasse a tampa no caixão. Tem gente que acha que isso é bobagem. Não é. Cada um tem a maneira de reagir. Eu já sepultei pai e mãe. A ordem natural das coisas. Espero nunca ter que sepultar um filho. Que eles me sepultem. Porque é a ordem natural das coisas. Então, como é que a gente lida com essas coisas da vida, né? Eu acho que pelo menos três perguntas são realizadas quando essas coisas acontecem e ficam fora do nosso controle. A primeira é: por que eu? Podia ser com qualquer um, né? Mas por que eu? Essa pergunta tem origem num sentimento de frustração. Tipo, podia esperar qualquer coisa menos isso. A outra pergunta é a seguinte: quem se importa com o que eu estou passando? É o questionamento que tem a sua origem, a sua gênese, na sensação de desencorajamento e na sensação de abandono. Estou me vendo num momento crítico da minha vida. Quem é que está se importando com isso? E uma terceira indagação. E agora? O que é que eu vou fazer? E essa indagação é proveniente de um coração assim, carregado de medo, apavorado, talvez até mesmo em pânico. Porque eu, quem se importa com o que eu estou passando, e agora o que é que eu vou fazer? A despeito dessas indagações, eu acredito que esse texto aqui de Mateus pode nos ensinar algumas coisas, pode nos mostrar alguns pontos, alguns princípios que irão nos auxiliar nessa caminhada, nessa existência, né? Paulo já dizia lá atrás: aproveite bem as oportunidades, porquanto os dias são maus. Mas nós não devemos temer aos dias maus. Pelo contrário, nós temos que, inclusive, caminhar no meio desses dias maus. Porque é nessa caminhada que é possível que a nossa instrumentalidade possa fazer com que o dia ou a existência mal de uns se tornem bons dias, em coisas novas, em coisas diferentes, né? Então, o barco dos caras estava afundando. E a pergunta que fica exatamente é essa aí, né? O que, que eu faço quando o meu barco está afundando? Quando eu tenho essa sensação que o barco vai a pique. E se ele for a pique, eu vou morrer, eu vou me afogar, né? Mas antes de responder essa indagação, vamos ver aqui alguns princípios, né? Primeiro, quais são os tipos de tempestades que podem nos atingir? Evidentemente que não vou me referir à tempestade que, por exemplo, caiu há pouco tempo em Petrópolis, que foi um caos, né? E segundo os especialistas, tudo isso se originou lá no Pacífico, que veio atravessando e, de repente, se concentrou tudo ali em Petrópolis e como se fosse assim, abriu a caixa d'água e deixa cair tudo num lugar só. Foi uma desgraça. Atualmente, começou lá em Maceió, chuva, chegou em Pernambuco. Aí eu estava vendo, acho que foi ontem, antes de ontem, estava vendo um vídeo lá, o pessoal lá em Recife tentando segurar a gente, porque a água passando no meio da cidade, assim, e querendo carregar, o pessoal se agarrando, e um homem agarrado à corda lá no meio da rua, que parecia um rio, e o cara solta a corda para a gente poder te puxar, e quase o cara indo junto também, um desespero. Tempestade hoje, no nosso país, é sinônimo de desgraça. Por onde passa, arrasa tudo. Destrói tudo, derruba tudo. Você vai vendo casa caindo. E tu fica com pena, né? Acho que pena não é a expressão correta para se usar, né? Mas compaixão. Aí você fica imaginando, né? A pessoa já construiu a casa num lugar daquele. Que não deveria. E deixaram construir. E aí, imagina-se o sacrifício que foi levantar aquela casa e, de repente, assim, questão de minutos, tum! Aí tudo embora. Mas eu queria me referir a algumas tempestades que eu acho que elas são muito ligadas à nossa existência. E a primeira delas eu batizei como tempestades circunstanciais, né? É aquele momento da nossa vida que a gente tem a impressão e a sensação de que as circunstâncias estão se impondo estrategicamente contra nós. Parece aquele momento da vida que tudo dá errado para você. Né? Tudo que você faz dá errado. Tu planeja, tu pensa, tu idealiza, vai não sei o que, vai acontecer, tu declara que vai dar certo em nome de Jesus, dá tudo errado. Nem colocando o nome de Jesus no meio deu certo. É uma demissão que chega. É uma doença que nos afeta. As cartas de cobrança, quer dizer, nem é mais carta de cobrança, né? Agora é o WhatsApp, aqueles telefones chatos que tu bloqueia 500, eles conseguem mais 1.000 e ficam enchendo o teu saco. E às vezes você nem está devendo nada, mas eles continuam enchendo o teu saco lá também, do mesmo jeito, e perturbando. Quem é da antiga aí, tinha um camarada que levava na porta de casa uma carta de cobrança judicial, né? E tu tinha que assinar que recebeu aquilo para ir lá responder. Caraca, que coisa horrível isso, troço. Dívidas. Quando você pensa que, pô, fiz a conta certinha ali e tal, acontece alguma coisa, teu orçamento foi pro ralo. Tu já entra devendo. Eu sempre digo que tem dois lugares que a gente não pode entrar, mas a gente precisa entrar. O primeiro deles é farmácia. Cara, não dá para entrar em farmácia. Tu entra em farmácia, tu sai de lá quase falido. Outro é aquela estratégia do mercado. Tu entra lá para comprar um pão, aí tu sai com um carrinho cheio. Um monte de coisa que tu não precisava, mas tu comprou assim mesmo. Tá enrolado. Eu costumo dizer que hoje a gente não pode nem espirrar. Espirrou, tá endividado, meu irmão. É, a situação é essa. São as circunstâncias, essas tempestades circunstanciais. A outra seriam as relacionais. E essas são marcadas pelas tensões dentro das relações. Tensões que provocam rupturas, tensões que provocam quebras, tensões que provocam os traumas. E a gente vai vendo nessa sociedade, nas famílias, né, as relações abusivas. Dentro dessas relações abusivas, as pressões que são exercidas sobre a vida do outro. As acusações sempre o errado está sempre apontando o dedo. Até para ele se sentir bem. Ele está sempre acusando, mas o errado é ele. As violências verbais, as estratégias psicológicas para fazer com que o outro se sinta uma terra arrasada, as agressões físicas, É a descoberta de uma traição. As separações litigiosas que acontecem. Isso tudo dentro dessas tempestades relacionais. Mas também tem as emocionais. E essa geralmente é do tipo que está sempre escondidinha, camuflada, disfarçada. Embora muita gente hoje não consiga mais disfarçar. Se você olhar para o lado aí, olha para quem está do teu lado aí, olha para a esquerda e para a direita aí, né? Dá uma olhadinha aí, né? O que, que você percebe nessa pessoa aí? Dá uma olhadinha, olha bem assim nos olhos dela, né? Dá uma encarada, né? Tá rindo, né? Feliz da vida. Paz e amor, né? De repente você não sabe, mas de repente do teu lado aí tem alguém aí que está muito mal. Está arrebentado. Mas apesar de estar mal, ela está no meio da congregação, está no meio da multidão, então ela tem que sorrir. Ela tem que fingir que está tudo bem. Precisa manter as aparências, né? Aliás, nós vivemos num mundo de aparências, onde tem gente mal fingindo que está tudo bem, mas o coração está sangrando. A ferida está escancarada, está aberta. Mas ela tá, mantém a pose, não, está tudo bem. E muitas vezes mantém essa pose porque ela não encontra um espaço para poder dizer o que ela está sentindo. Ela não encontra um alguém com quem ela pode, de fato, desabafar sem ser julgada, criticada. É nesse mundo de aparências, de castelos de fantasias, que o que conta de fato é a imagem. Mas no fundo, no fundo, o que a gente tem visto e encontrado é gente com a alma corroída ou pela culpa ou pela vergonha ou pela ira ou pelo ódio ou pela amargura, pela inveja, pelos ciúmes, pelas preocupações e pelos medos. Sorriso bonito, né? A gente encontra esses sorrisos por aí. Mas aqui dentro, putz. Almas tomadas assim por um sentimento de ansiedade, quase entrando num quadro depressivo, se é que já não está lá. Gente pensando em morrer porque está cansado dessa vida, querendo desistir de tudo. E quem pensa em morrer, entenda uma coisa, morrer não vai solucionar teu problema. Só existiu e só existirá uma morte nessa vida que trouxe solução para os problemas, que foi a de Jesus na cruz. Só essa. É como diz o texto lá de Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a única morte que trouxe solução para a vida. As outras, nada mais é do que desespero. E, por último, dentro dessas tipologias de tempestades, são as espirituais. É aquela sensação que parece que nós estamos constantemente carregados, sentindo peso. Você às vezes entra em alguns ambientes, tu sente que o ambiente está carregado, o negócio é estranho ali, é esquisito. Você lida com algumas pessoas, tu vê que do outro lado ali o negócio não está bom não. Tá, a gente brinca, né? Não está puro não. Às vezes você tá orando, a gente está vendo esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Aquele domingo à noite que eu preguei aqui, sobre o fim da impunidade, eu estava sentado ali, eu senti a angústia que estava na nossa igreja. E era compreensivo. E tem gente angustiada pra caramba por aí. Nós estamos angustiados. E o diabo se aproveita disso. Ele vai jogando pressão, 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 pressão. É o inferno tentando se aproveitar de um momento de suposta fragilidade. Joga pressão em cima deles. E você sente isso. Um segundo princípio que eu queria trazer para vocês aqui, antes de entrarmos num corpo de soluções, é dizer que as tempestades são inevitáveis. Não tem como fugir delas. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter uma tormenta na vida. Ela chega. Tem gente aqui que pode enumerar várias. E não se preocupe, ainda não acabou. Tem outras para você também. Não para. Enquanto a gente estiver aqui, esse negócio vai rolar. É inexorável, é inevitável. E a Bíblia diz sobre isso. Se você ler lá em Tiago 1:2, Tiago diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações ou tribulações. Ou esse cara era masoquista, que, meu irmão, ter prazer no sofrimento só pode ser masoquista. Mas ele tinha um entendimento para o qual essas provações e tribulações chegavam à nossa vida. Então, se alegre com isso. É, né? Vamos tentar, né? Mas é o que ele está dizendo aqui. E Pedro corrobora com ele. 1 Pedro 1, 5-6. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais. Exulta onde? Na salvação. Ainda que agora, eu gosto disso aqui, por um pouco de tempo, aí vem uma parte ruim, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Eu tiro provações, eu tiro tribulações, tempestades. Inevitáveis. Um outro texto. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Meu irmão, vai andar com Jesus? Tem tempestade para você. Pode dizer para quem está do seu lado, quer andar com Jesus? Tem uma tempestade para você. Ela está te aguardando. Espera que a tua vez vai chegar. É, vamos rir enquanto a gente pode. Aí Jesus vem e diz assim, João 16:33, no mundo tereis o quê? Tempestades. Tem jeito, irmão, são inevitáveis. Mas não pense que é só para quem é de Jesus, não, porque quando a gente lê lá em Mateus capítulo 7, fala que a chuva vem para a casa do prudente e do não prudente, vem para todo mundo. Vocês acham que lá em Recife, com esse aguaceiro que caiu, só não crentes foram atingidos? Só não crentes perderam? Só não crentes morreram? Veio para todo mundo. A diferença é onde cada um construiu a sua casa. Eu não estou falando da casa de tijolo e de cimento. Estou falando dessa casa aqui. Então é imperativo. Vai ter tempestade na sua vida. Um outro terceiro princípio que a gente pode observar aqui é que essas tempestades são imprevisíveis. O versículo 37 começa dizendo assim, ó: e se levantou grande tempestade. As traduções para esse "e se levantou" poderia ser de repente, inesperadamente, uma grande surpresa, e ela chegou. Ninguém estava esperando. Não havia que serviço meteorológico pudesse prever o que estava para acontecer. Como também, irmãos, não temos como prever muitas coisas que chegam à nossa vida, à nossa existência, e nos pegam de surpresa. Aí volta a fala de Veríssimo, né? Quando nós temos aquela plena convicção de que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Por que eu? Quem se importa? Como é que eu saio dessa? Uma outra coisa, como ensinamento, é que as tempestades são imparciais. Quem é que estava no barco? Num dos barcos, Jesus e os discípulos. Pode ser que os discípulos não prestassem, mas Jesus prestava. Sim ou não?
Sim.
Hã? E estavam com Jesus. Tem até tem uma musiquinha do tempo do pastor Denilson. Com Cristo no barco vai tudo muito bem. Vai muito bem. Eu me lembro quando ele cantava isso para mim. O que o microfone não faz? Mas Jesus estava lá, gente. Gente boa. Isso quer dizer o quê? Que o fato de você ser gente boa não livra a tua cara, não. Vou usar até esse termo, esse pin, né? Tá livre não, irmão. Não tem jeito. Mesmo sendo gente boa, ela vai chegar para você. Ela é imparcial, ela chega para quem é bom, ela chega para quem é ruim, ela chega para quem presta, para quem não presta, né? E detalhe, o próprio Jesus deu uma ordem no versículo 35. Vamos entrar no barco e passar para o outro lado. Caraca, Jesus estava botando todo mundo na canoa furada. Mas os discípulos, né? Não, Jesus mandou, vamos embora. Mas quando o bicho pegou, a galera tremeu. Não. Então, queridos, diante dessas colocações aqui, vamos responder então, o que nós podemos fazer quando o nosso barco está afundando? Primeiro, acredite, você não está sozinho. Diga isso para quem está do seu lado. Você não está sozinho. Versículo 36, Jesus dizendo, perdão, 35, passemos para o outro lado. Estamos juntos. Jesus não somente disse para que eles entrassem no barco, como ele também entrou no barco. Irmãos, nada que Deus nos diz para fazer, ele vai nos deixar sozinho. Nada daquilo que Deus nos ordena para fazer, ele irá nos abandonar. Quando ele diz, fala e faça, eu vou contigo. É o que ele disse lá para Josué. Josué, parou, para tudo, meu filho, bora. Se esforce, não fique assustado, eu sou contigo. Então, irmãos, nós nunca estamos atravessando nada nessa vida sozinhos. Deus está conosco. Jesus é apresentado aos homens como Deus Emmanuel, que significa Deus conosco. Jesus, quando imputa a sua missão aos seus discípulos, ele diz, e estarei convosco. Então, nada daquilo que Deus nos ordena e nos diz para fazer, ele simplesmente assim, vai lá e resolva, eu estarei com vocês. Haja o que houver. O problema é que quando a vida não funciona, algumas pessoas têm uma mania, têm uma tendência de querer resolver tudo sozinho. Tudo do jeito dela. E a maioria quebra a cara. Parece que ela desenvolve uma chamada teologia do isolamento. Se não existe, inventei agora. Então, mas o que, que é isso? Quero fazer tudo sozinho. Quero resolver do meu jeito. Por N razões. Só que quanto mais ela tenta resolver, pior fica. Eu estava tentando imaginar aqui aquela cena no barco, né? Aí, a gente é da psicanálise, né? E eu falei, cara, eu não quero falar isso aqui. Porque a gente está em outro campo, né? Márcio é existencial, né, Márcio? Né? Aí, mas a gente estudava algum tempo atrás sobre fleumático, lembra? Os coléricos e tal, melancólico, sanguíneo. Se eu não me engano, eu acho que o colérico reagiria assim. A água está entrando no barco, o bicho está pegando. Aí o colérico chega lá e diz assim, vamos resolver logo esse negócio aqui. Pega o balde ali, que não sei o quê, pega pão, bota com a mão, joga pra fora. Se é que tinha balde lá dentro. Aí o sanguíneo entra em cena e começa a dizer assim: isso mesmo, nós temos que resolver agora. Mas ele não se mexeu, não, ele só está dizendo que tem que resolver. Aí entra lá o fleumático e diz assim: deve haver alguma explicação para isso. E entra o melancólico: ai, meu Deus, nós vamos morrer, eu não sei nadar. Cara, eu fico imaginando a cena naquele barco. Mas não é assim que as pessoas já... Tem gente que já mete as caras, vamos encarar, não sei o quê. O outro, vamos lá. Não, deve ter uma explicação, vamos achar uma explicação. Tem hora que tem que parar para pensar mesmo. Mas, irmão, tem hora que não tem jeito, não. Tem hora que tem que meter a mão e resolver o problema. A questão que eles estavam tentando resolver o problema é água entrando. Nós vamos morrer. Aí eles lembraram que Jesus estava no barco. Ih, o mestre aqui. Você quer saber se você está operando sozinho? Você é muito preocupado? É um grande sinal que você está operando sozinho. A preocupação revela que nós estamos operando sozinho. E quanto mais você tenta resolver e não resolve, pior fica, né? Só aumenta. Mas Jesus estava lá. E ele sempre está presente em todos os momentos da nossa vida. Como diz Hebreus 13, 5. Não mandei para vocês não, tá? Não te deixarei, nem te desampararei. Diga isso para quem está do teu lado. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí eu gosto quando diz lá em Isaías 43, 2 e 5... Quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Tem mais coisa lá, né? E o versículo 5 começa dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu gosto de ouvir isso num momento como esse. Aliás, sempre gostei de ouvir. Então, por que Deus deixa essas coisas escritas para nós aqui? É porque a gente precisa entender que nós não somos sozinhos. Jesus estava lá no barco com os caras. Jesus está conosco nesse barco aqui, meu irmão. Ih, estamos no meio da tempestade, estamos sim. Sei lá, tufão, furacão, não importa. O barco está lá. E ele não vai afundar. Porque Jesus está nele. Outro, como é que eu, o que eu faço quando meu barco está afundando? Você precisa aprender a descansar. Por quê? Porque Deus está cuidando de você. Imagino que depois que eles tentaram resolver o problema da água entrando no barco e não conseguiram, eles lembraram que Jesus estava no barco. E olharam para Jesus e viram Jesus dormindo. Caraca, meu, o barco está afundando aqui e o Jesus está dormindo. Aí foram lá, né? Eu imagino que tenha sido Pedro. Mestre, vem cá. Você não se tocou, não, que o barco está afundando, que a gente vai morrer? Jesus tranquilão. Né? A sensação que a gente tem é que na hora da dor e do sofrimento parece que Deus se silencia, né? Ele não fala com a gente, não diz nada. Aí você começa a ter um sentimento de que Deus não está nem aí porque está acontecendo contigo. E aí C.S. Lewis escreveu uma frase que ele diz assim: se na alegria Deus fala conosco, na dor ele grita. Mas por que a gente não escuta? É porque a gente quer operar sozinho. Nós queremos resolver do nosso jeito. É só ir para a internet que a gente vê isso. Eu estou longe de lá. De vez em quando eu dou uma olhadinha assim, meio arrependido, mas olha. Ah, tanta gente querendo resolver tanta coisa com as suas falas. Tanta gente falando tanta coisa que não sabe, que não tem certeza, que não tem prova. Quer resolver sozinho. Aquela guerra. Irmãos, Deus está vendo tudo que está acontecendo conosco. Deus está ouvindo as nossas orações. Ele sabe exatamente o que está se passando aqui. Ou aí. Sabe de tudo. que a gente tem que fazer, que Pedro disse lá no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está muito preocupado, irmão? Está orando pouco. E se está orando, não está entregando para Deus. Você só está falando, mas não está entregando. Quem entrega, descansa. Quem entrega, entrega porque confia. Ah, agora, antes do início do culto, a Ana, que está aqui filmando, dá para jogar aqui? Não. Aí, passando toda a faceira com o neto dela, eu disse assim, não tenho inveja de você. E o molequinho lá, tranquilão, lá no colo da avó, confia na avó, despreocupado. Uma carinha amarrada, porque talvez acordaram ele muito cedo. É, mas tranquilo. Filho, vem, corre aqui. Corre por quê? Pula, 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 porque confia. Tipo, irmão, baixa um pouquinho a bola, descansa aí. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Tranquiliza. Antes, as vossas petições sejam todas elas conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. E a minha paz, que excede todo entendimento. A gente quer explicação para tudo, não precisa ter explicação para tudo. E a minha paz, que excede todo entendimento, vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos no meu Filho, Cristo Jesus. É Deus dizendo assim para a gente, assim, dá para você relaxar um pouquinho? Pode? Pode descansar um pouquinho? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não preciso nem dizer, né? De novo. Para quem está do lado. Acredite, você não está sozinho. Descanse, porque Deus está cuidando de você. Renda-se ao poder de Deus. Versículos 38 e 39. Jesus, porém, estava na popa dormindo. Jesus está contrariando o Salmo, que diz que Deus não dormitará nem cochilará. Como é que é isso? Estava na popa dormindo. Detalhe. Sobre a almofada, confortavelmente. E despertaram, mestre, não, você não está percebendo que a gente vai morrer, que o barco está indo a pique? Os sonhos estão se evaporando, se acabando, se afundando, sei lá. Aí Jesus se levanta, repreende o vento, manda que o mar fique quieto e fez-se bonança. Às vezes a gente não experimenta essa bonança porque a gente não se rende a esse poder. A gente vai lá e ora e continua tentando resolver do nosso jeito. A gente vai lá e ora para dizer para Deus como é que ele tem que fazer. É assim que eu quero que o senhor faça, é desse jeito. E ele olha para você assim, tranquilamente. Isso aí não vai dar em nada. Vai ser do meu jeito. Não é como vocês querem. É como eu quero, é do meu jeito. Agora, eu tenho que permitir que esse poder de Deus se manifeste na minha vida. A Bíblia diz assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A gente sabe que no segmento evangélico tem um segmento que fala muito do poder de Deus, mas ignora as Escrituras. Ou só as tem quando se fala de poder. Por um outro lado, tem um segmento no meio evangélico que se fala muito das Escrituras, mas ignora por completo esse poder de Deus. E aí Jesus vem e diz assim, vocês estão errando porque vocês não conhecem nem as Escrituras nem o meu poder. Vocês têm que conhecer as Escrituras e têm que conhecer o meu poder. Então, para isso, eu preciso me render a esse poder. E como é que eu começo a me render nesse poder? Eu começo me rendendo acreditando que ele está no controle. Jesus estava dormindo aonde? No barco. Aonde no barco? Na popa. Aí a gente vai lá, faz uma pesquisa histórica. O que é que a gente descobre? Não era um barquinho do Macuco Safari, né? Macuco Safari, para quem já foi lá em Foz do Iguaçu, no Parque Nacional, tem um passeio lá chamado Macuco Safari. E é o mais, assim, eletrizante, né? Tu desce, tu vê as onças no caminho, eu tive essa sorte de ver as onças no caminho, duas, por sinal, pararam assim, olhando. Acho que elas não pensaram que a gente era comida, porque elas foram embora. E fica 30 metros da gente, um frio, aí descemos a pé, um lugar lá, bota a roupa ali, descalço, okay, joga uma capa que não serve para nada, tu entra naquele bote inflável, motorzão atrás e sai naquela corredeira. Parecia, tem um esporte disso aí, alguém lembra aí o nome desse esporte? Oi? Isso, eu não ouvi não, mas é isso aí mesmo. E aí tu vai, né? E tu vê o cara lá, uma habilidade, né? Com aquele barcão. Aí chega lá perto da queda d'água, tu fica pegando aquele espirro, não diretamente ali, mas que bate lá, espirra. Pô, que coisa maneira. E o cara é super habilidoso. E pegamos uma época de cheia. Não que tá agora, lá por causa das chuvas. Mas uma época de cheia. O negócio é sinistro. A impressão que dá é que o barco vai virar. Outra experiência que eu tive, eu tava numa missão em Guajará-Mirim. Fica lá no Acre. Fronteira com a Bolívia, do outro lado, Guajará-Mirim. Aí os caras cismaram de ir do outro lado para comprar muamba. Eu fui, a travesseira de barco. Rio Mamoré, 800 metros. Barquinho flecha. Aí éramos seis, três num barquinho com piloto, mais três no outro barquinho com piloto. Aquele rio sinistro. Eu falei, cara, se esse barco virar aqui, eu cair aqui, já era, meu irmão. Acho que nenhum corpo acha mais. 800 metros de travessia contra a correnteza, nós chegamos do outro lado. E depois voltamos também. E onde é que o piloto estava? Na popa. O que, que tinha na popa? Do barquinho moderno, motor e leme. O que, que o leme faz? Direciona. Onde é que Jesus estava dormindo? Por quê? Porque se ele estivesse dormindo na proa, alguém ia querer meter a mão na popa, vamos voltar. Negativo. A ordem foi, passemos para o outro, o controle é meu. Ninguém vai voltar. Então, estava dormindo na popa, ninguém mexe no leme. Eu estou no controle. Irmãos, Deus está no controle. Tudo isso que nós estamos vivenciando, Deus está no controle. Diga para o teu irmão aí, Deus. Nós só precisamos ter a postura certa. Sem julgamentos, sem pedras, sem sacrifícios. Sossega. Eu gosto do Cristiano Ronaldo, marrento, né? O cara é bom, né? Às vezes ele mete uns gols lá, aí ele faz. Como é que ele comemora? Sim! Ah! O André está ali assim. Aí imagina Jesus. Aqui, ó, Jesus. É comigo o negócio. Sossega aí, descansa um pouquinho. É tipo, pode jogar a bola em mim que eu resolvo a parada. Amém, irmão? Diga pro teu irmão aí, ó, joga tua bolinha para Jesus, vai. Fala para ele aí. Então, render-se ao poder de Deus significa crer que Ele está no controle, também crer que Ele tem poder, né? Jesus se levanta, simplesmente olha para o vento, olha para o mar, repreende o vento, manda o mar ficar calado, cala a boca. Porra, todo mundo parou, meu. Às vezes eu vejo algumas ilustrações assim, o diabo está lutando contra Deus. Irmão, o diabo está lutando contra Deus, nada. Tu acha que Deus está perdendo tempo lutando com o diabo? Eu vejo essas ilustrações aí, claro que a gente está numa guerra, numa batalha espiritual. Mas tu acha que Deus está lutando boxe, sei lá, vale tudo com o diabo? A Bíblia diz que ele simplesmente se... pelo sopro da sua boca. Não é perder tempo batalhando com o diabo. Mas nós estamos inseridos nesse processo. A gente está sendo atacado, sim. Ok. Já vê aquela coisa de irmão mais velho e irmão mais novo? Irmão mais novo geralmente é folgado contra o irmão mais velho, né? Por quê? Ele se garante do irmão mais velho. Meu irmão, não tem que ter medo do diabo. Se garanta no teu pai, se garanta no teu irmão, que inclusive é teu Senhor. Amém, meu querido? E vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vambora. O poder de Deus está aí. E aquele negócio, eu tinha um chefe que dizia assim, Vinícius, manda quem pode, obedece quem deve. Pirralho, né? Recém-formado da escola, você sai lá graduado, mas é chamado de aluno ainda. É ou não é, coronel? Manda quem pode, obedece quem deve. Ele faz isso porque ele tem poder. E os milagres acontecem. Mesmo se você duvida, muda isso. Acredite na competência de Jesus. Ele é competente pra caramba. Tenha confiança. Jesus olha para os discípulos. Cadê a fé de vocês? Você não confia em mim, não? Você não consegue entender que eu estou no controle de tudo isso? Por que vocês estão assim tão tímidos, tão medrosos? Ele está dizendo para a gente assim, não alimentem o medo na vida de vocês. Tenham coragem. Estamos precisando de gente de Deus corajosa. Que não fica fazendo média para ficar bem na fita, mas que se posiciona. A coragem não exclui medo, pelo contrário, ela se manifesta exatamente porque tem medo. Se não há medo, não precisa de coragem. Mas se o medo está aí, sejamos corajosos. Eu oro pelo pastor Denilson. Sei que ele está com uma batata quente nas mãos. Mas não é só ele não. Nós estamos com essa batata quente nas mãos. Você não está sozinho. O medo nos aprisiona. E com medo a gente perde. Com fé a gente ganha. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Entenda que ganhar nem sempre é vencer. Mas é mais do que tudo não desistir daquilo que não se pode desistir. Nós não podemos desistir da nossa chamada. Nós não podemos desistir da nossa vocação. Nós não podemos desistir das nossas famílias. Nós não podemos desistir dos nossos irmãos. Nós não podemos escolher a um e negar o outro. Vamos salvar todos em nome de Jesus. Problemas nessa vida revelam nosso caráter, nosso grau de maturidade, nosso grau de confiança, nossos valores e, acima de tudo, a nossa fé. É como diz o texto de 1 Pedro, ainda 5:7, vou ler só o versículo 7. Ainda que por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, embora sendo o ouro provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Confiança. Outra, pare de perguntar o porquê. Por quê? Não sei. Por que isso acontece? Não faço a menor ideia. Por que minha mãe morreu? Não sei. Por que deu tudo errado? Não sei. Não sei nem porque eu estou aqui. 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu estava trocando aqui algumas falas, né? Em tudo somos atribulados, oprimidos e pressionados, mas não angustiados ou desanimados, sem vida. Perplexos, meu Deus, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ainda que a gente caia, nós vamos nos levantar e nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Betânia querida, Deus está nos preparando para maiores desafios. Acho que vem tempos difíceis aí. Não é ser agoureiro, né? É uma questão de percepção. Mas ainda assim, Deus está nos preparando para isso. Novos e maiores desafios. E Deus está sempre pronto para usar coisas quebradas, né? Nós estamos quebradinhos, então. Eu sei que a gente está quebradinho. Mas Deus adora usar gente quebrada para que essa gente quebrada abençoe outras vidas. Isso é meu corpo que é partido por vós. Meu corpo que é partido por vós. É Deus fragmentando para multiplicar. É um paradoxo, né? A fragmentação para fortalecer a união. A fragmentação para atrair outros. Esse é meu corpo que é partido por vós. Deus muitas vezes, irmãos, nos toma e nos quebra. Basta você ler lá o texto de Jeremias, como um vaso nas mãos do oleiro. Pô, não tá legal não, deixa eu não. Ih, quebrou. Não tem problema não. Vou começar de novo. Vai ficar melhor. Vai ficar mais forte. Vai ficar mais bonito. Vou tirar as imperfeições. Vou corrigir o que estava errado. Vai ficar tudo certinho. Às vezes, irmãos, é necessário que sejamos quebrados para que surja a oportunidade de quebrantamento. E nesse quebrantamento nós refletimos sobre a vida. Nós refletimos sobre o que nós estamos fazendo. Quais as motivações pelas quais estamos nos movendo. Porque na vida cristã, irmãos, não basta apenas fazer o certo. Tem que ser feito com a motivação certa. É mais importante a motivação certa do que fazer o certo. A gente olha para a igreja lá de Éfeso. Deus reconhecia as obras daquela igreja. Vocês são feras. Mas vocês se esqueceram do primeiro amor. Às vezes a gente cai num ativismo religioso sem perceber, ainda que estejamos fazendo a coisa certa, mas com motivação errada. Temos que fazer o que é certo com a motivação certa. Aí Deus dá uma quebradinha, mas Ele quebra para que haja quebrantamento e tudo se faça novo. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque deixaram o seu primeiro amor. É ceia. Aí, de vez em quando, vem uma tempestadezinha para nos lembrar do nosso lugar no reino, a quem nós pertencemos a quem nós servimos, para que servimos e em quem verdadeiramente devemos confiar. Estou colocando tudo no lugar. Estou arrumando tudo de novo. Essa igreja é muito abençoada. Diga aí para o teu irmão, meu irmão. Olha para ele, meu irmão. Sossega o teu coração. Porque o barco não vai afundar. Eu não sei qual o tipo de tempestade que você está enfrentando. Não faço a menor ideia. Mas acho que você sabe. Acho que coletivamente a gente sabe muito bem a que nós estamos enfrentando. Mas ainda assim cada um tem a sua. Mas não importa o que seja. O que importa é que a despeito da tempestade que houver, sossegue o teu coração, porque o barco não vai afundar. Eu gosto de exegese na Bíblia. Sabe por que não vai afundar? Primeiro que Jesus diz assim: passemos para o outro lado. Se ele disse, passemos para o outro lado, meu irmão, não importa o que aconteça no meio do caminho, nós vamos passar para o outro lado. Ai, estrovões, não interessa, diabo, demônio, não interessa, a gente vai passar para o outro lado. Mas o que eu mais gosto ainda, não é a garantia de que eu vou passar para o outro lado, mas por que nós vamos passar para o outro lado? No caso deles, nós vamos passar para o outro lado, porque do outro lado tem um endemoniado denominado Gadareno me esperando, e eu vou lá libertar ele no meu nome. E quando Deus diz para a sua igreja, passemos para o outro lado, porque do outro lado tem gente esperando você, para você abençoar a vida dela em nome de Jesus. A gente vai passar assim para o outro lado. O barco não vai afundar. Porque primeiro, há um desejo de Deus que a gente passe para o outro lado. E nesse desejo há um propósito. Tem gente nos esperando para ser abençoado. A história dessa igreja é uma história de bênção. O ministério dessa igreja é um ministério de bênção. E o ministério vai continuar. O ministério de todos. Tem gente esperando por nós. E nós vamos chegar lá, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém? Diga para o teu irmão, o barco não vai afundar, porque tem alguém do outro lado esperando por nós para ser abençoado em nome de Jesus. Diga de novo para ele, o barco não vai afundar, porque tem alguém do outro lado esperando por nós para ser abençoado. Irmãos, é com esse sentimento que a gente vai celebrar a ceia nessa manhã. Esse é o meu corpo que é partido por vós. O meu corpo é partido para que muitos sejam alcançados. E no quebrar, no fragmentar, no partir, eu faço de todos um só. Nós vamos buscar, com oração, com presença, seja o que for, nós vamos buscar os nossos. Nós vamos buscar o nosso pastor e a sua família. Mas nós vamos buscar os outros também. Não é só um. Não é só uns. Nós vamos buscar todos. Nós vamos buscar quem estiver endemoniado para que os demônios saiam. Nós vamos buscar quem estiver ferido para que seja curado. A restauração é para todos. Betânia, seja Betânia em nome de Jesus. Vamos celebrar a ceia.